Olha só, começando salve, agora, começando mais um podcast ao lado dos meus companheiros. Como é que eu vou apresentar nosso querido...
Índio Show.
Ele tem sobrenome.
Como é que... Como apresenta, vai.
Índio Show.
Eu tô te apresentando aqui.
Obrigado.
Ah, começou de novo?
Não, tá ao vivo já.
Não, aqui até um delayzinho.
Pô, não começa não.
É, não vê o YouTube, tudo não é referência.
Eu não tô vendo nada. Eu só tô aqui, tamo aqui. E nosso grande entrevistado de hoje, Zuckerman, né? O cara que tá em todos os podcasts do mundo. Por isso que temos mais um podcast aqui.
Uma salva de palmas, por favor.
Ah, legal que o Alba e eu não apresentei.
Calma. Os caras são uma filha da mãe. Primeiro assim, vamos entender o que a gente tá fazendo aqui. Esse seria um projeto piloto, estamos aqui ao vivo, mais um podcast, certo?
Exatamente.
Com a presença aqui ilustre de pessoas muito amigas.
Sim.
Alba, direto de Santos, Delari, que tá ferrado aqui, que vai ter cortes e eu vou acabar com o seu relacionamento. E Índio, que é um dos maiores editores da história.
Foi ele que inventou os cortes.
Cara, manja pra pioneiro, caramba. Pioneiro. Mas, Emilinho, isso aqui é uma experiência. A gente quer desbancar o Flow, a gente quer desbancar o
microfone tá igual.
E certamente é uma ideia que a gente vai acabar com o Emílio Surita na Jovem Pan, né?
Exatamente.
Não acho legal fazer muita brincadeira com o Emílio aqui, né? A última não deu muito certo.
A última não deu muito certo, então vamos ficar pianinho.
Tá bom.
Totalmente o contrário.
Até tirou a gasalha.
Acho que é totalmente o contrário. É que tem que fazer piadinha com o Emílio mesmo, já que ele liberou.
Ah, é? Tá tranquilo?
No dia seguinte,
então vamos lá.
Mentira,
eu tenho só facão
de ouro.
Então, e a ideia, vocês me chamaram, eu avulsamente aqui, tô aqui pra ser entrevistado, mas eu tenho um projeto junto, aliás, se der certo, né, porque eu participo do piloto, eu quero participar de todos, tá?
Já
quero
falar,
beleza? Mas vim toda semana.
Já gostei.
Convidado
fixo. Mas eu dou tanta entrevista em podcast que eu tenho um programa que é o meu dar entrevista em mais um podcast. Eu vou fazer vários cortes aqui.
Muito obrigado.
Estou aberto para qualquer tipo de pergunta, lembrando que eu vou expor os amigos aqui, que é o melhor tipo de jeito de ser entrevistado. Pois não.
A gente pensou, pô, um podcast novo. O nome é mais um. Quem é a melhor pessoa para ser o primeiro que... A gente pensou na hora.
O cara tá em todos.
Os podcasts.
Porra.
Não, então, mas a ideia é trazer você aqui justamente, Zuzu, para você fazer, inventar coisas, falar mal do establish, por exemplo, que é um negócio que dá muita audiência.
A gente não, calma, muito. A gente quer os cortes, a gente tá nem aí pro que você vai falar. Só que é bom, a gente quer bomba,
quer o projeto,
Daniel.
Não quero ser que...
Então, a gente quer cortes, só isso.
Vocês querem cortes...
O que você acha do Edu? Vamos conversar.
Não, já sim, calma.
Vamos lá,
É só um teste, não. Calma, vamos passar devagar.
Vamos, boa, Índio. Começa devagarzinho.
O Índio tá voando,
né? Que boa, eu tô empolgado, desculpa.
O Índio, de verdade. Eu acho que o Índio tá emocionado também, porque o Índio é um cara que cortava o programa. Você é o primeiro cara dos
mas
cortes.
Ninguém me dá moral, né, Daniel?
Não, vou contar o seu salário aqui.
Conta, bota na mesa.
Não vou ser entrevistado. Vai, calma. Não vem
mas virar. Vou entrevistar ele.
Eu queria também agradecer a presença do Igor, né? Muito forte.
Sim, tá forte, o salário tá realmente
bombado.
Vamos ver se ele chama a câmera.
E Reginaldo, que é um sonho, né? Um dos maiores profissionais da jovem.
Olha que moral, velho. Igor e Reginaldo.
Que honra, Reginaldo.
Sensacional. O Igor mal sabe ele, mas ele virou o diretor do negócio.
Ele ficou sabendo agora que é diretor.
E o Dani virou apresentador.
Aqui.
O nosso. Nosso
então, mas Daniel a ideia é falar de cortes.
Oi? Exatamente.
Daniel foi que ficou sabendo hoje. Queria
Delari, a primeira história que eu queria contar envolve motel, balada e solteirice. Eu acho que você pode me perguntar a pergunta que eu gostaria de responder. E um grande beijo pra Maite, que deve estar escutando aqui.
Não, mas tem que deixar bem claro que eu tava solteiro nessa
tava
época,
solteiro,
né?
Obviamente.
Pelo amor de Deus. Obviamente. Mas acho que não vem ao caso que o entrevistado é você.
Não, o Delari sem graça.
Delari, mas aqui
não,
é muito constrangedor, posso falar?
Não é que vocês
eu fico constrangido.
Não, é que vocês falam os negócios e as pessoas acreditam. Eu acho que eu sou um puta sacana.
Ladrão.
Ladrão. Eu não sou essa pessoa.
Delari.
Eu nunca roubei. Mentira, eu nunca fiz nada de ilegal.
Nunca roubei,
É bom a gente entrevistar o Delari.
Vamos
porque
entrevistar
ele tem as
o Delari.
Histórias.
É melhor. Deixa eu falar, esse podcast é bom porque ele mistura todos, né?
Isso,
tem um pouco de podpá, né?
Um pouco de pânico 2.0.
Isso.
Eu não sei como começar esse bate-papo, essa entrevista.
É o que não é um bate-papo. É um bate-papo, não é entrevista. Conta lá, Daniel, aquela história sua lá, Rio de Janeiro.
Qual
vamos gerar uns cortes, vai, Dani. Vamos gerar
uns cortes, tá bom.
Vamos lá, porque é isso, é pra isso que a gente tá aqui. Senão
vamos
a gente
falar mal de alguém, né?
Isso.
Boa. Então isso. Pode me perguntar alguém pra eu falar mal. Obviamente que esse corte a gente tá usando da técnica do índio, do flow.
Claro, isso.
E não necessariamente eu acho isso da pessoa, não é isso?
Isso.
É só
pra gente fazer mais visualização.
Beleza.
É isso.
Vai lá, Marinho, segundo o Alba, na Dirce, me falou que ele roubou uma imitação.
Cusão,
mas é verdade. E aí ele foi no Gentili e você tava assistindo.
Explica primeiro a história, Alberto.
Eu conto a história. A história é a seguinte: quando a gente entrou aqui na Jovem Pan, aí tinha o nosso querido Salve Salve, o Poisé e o Augusto Nunes. No meu canal eu fazia os três.
Tá.
Aí o Marinho chegou, o Delari estava junto. Que pode eu tava esse dia. Testemunha.
Tava em todo,
aí né? O Delari tava lá, aí ele, pô, irmão, já que tu faz os três, passa pra mim, Augusto. Que aí faz nós dois, pô. Não tem problema nenhum.
Verdade.
Tem problema nenhum. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu passei o Augusto pra ele. Aí
deu uns toques.
Desse jeito, você puxa, Lula. Imitação. Aí no Gentili, ele falou, ô irmão, vou no Gentili amanhã. Dá uma olhada lá, pô. Dá uma olhada.
Todo mundo beleza. Assistindo.
Vou lá, assistindo o Gentili, aí o Gentili pergunta pra ele.
Ô índio, na boa, você ficar no celular no meio do
corte. Desculpa.
É muito desagradável.
Eu quero me defender. É. Não, calma, eu posso me defender.
É desagradável isso aí. Eu vou parar preparou... aqui.
Não.
Eu parei aqui.
Que preparou, arquivo confidencial. O índio fez uma pauta. Mas ele tá contando.
Não,
resumidamente, ele tá falando que você passou a imitação.
Não, sim. Aí, beleza. Aí no Gentili, eu tava assistindo, aí o Gentili. Porra, velho, você imitou o Augusto Nunes, nunca vi ninguém fazendo ele. Porra, o Augusto eu peguei por osmose. Fui assistindo e acabei pegando a imitação.
Nada. Nossa, na hora eu falei, mano, que filho da mãe, velho. Meu, assim, eu lembro direitinho, eu vou falar assim, você pega e valorizar, porque é difícil pegar ele. Tá fazendo Lula.
Mas eu não ligo.
Ligou sim, que você vai falar pra mim na hora.
Não
tava
ligo.
Tava em casa,
não
assim, ligo. Você viu como o Marinho é cuzão?
Não falei assim. Foi eu sim. Não uso esse termo Delari.
Errado, mas... Virou uma...
Lógico que não.
Começa a falar aqui.
Começa a falar com o Vade. Mas eu pego pilha, é o jeito do cara, deixa ele.
Alba, você tá ligado?
Sabe que é maravilhoso essa entrevista? A gente tá falando dos caras que trabalham com a gente, que amanhã, a gente vai ver amanhã. Tá, e aí vai ter que explicar.
Mas acho que ele tá vendo o Marinho?
Sabe,
agora tá com alguma
mina. Sabe que
aí,
é
tá no barco.
Tá.
Tá no barco. Mas essa foi a história, mas não tem essa. Agora a pilha do Marinho é do Ceará, com o Ceará. A picanha raspada.
O Ceará que trabalha aqui na Disney.
Isso, né? Isso,
as meninas da recepção.
Ah, é.
Nossa. Que é mal educado.
Essa aí eu vou contar.
conta, Delari. Vai.
Não era isso. Não era pra queimar.
Não, mas
cara.
É isso. É pra queimar.
É nesse nível.
Pra ganhar audiência.
Não, porque o Daniel pode me destruir. Eu não quero.
É, ele sabe.
Não.
O Daniel é meio que a criptonita do Delari.
Daniel, você tá vindo verde. Se ele quiser. Se você quiser.
Eu sei.
Se ele quiser, acaba com a minha vida.
E eu vim preparado pra te fuder.
A luvinha do Thanos,
assim. Bem sincero, assim. Não, é que assim, eu e o Delari, a gente trabalha há muitos anos juntos.
Conheceram? Como é que foi o primeiro contato com o Delari?
Boa, sensacional. O Delari é o seguinte, você me corrige.
Foi me assaltar.
Ele foi me assaltar.
Não brinca, desculpa, Delari, empolguei.
O índio tá engraçado.
Calma, desculpa, vai.
Ele edita todas as nossas
O Delari, ele era o garoto correria que vendia chaveiro no aeroporto. E ele já acho que assistiu o Pânico, não acho que nem sei se existiu o impostor.
Vendia chaveiro depois, quando eu comecei a vir aqui.
Ah,
pra sustentar isso.
Mas eu lembro que teve um navio do Pânico, que pô, foi legal pra caramba.
Que ano foi isso, Zuzu?
Foi 2009, mas
2006.
Não, 2003.
É, 2005.
Caraca,
o Pânico.
Do final, 2005. Do final de
foi 2005. E aí que também a gente.
Olá, ele,
tem que tomar muito cuidado.
Grande menino.
Então seguro.
O Daniel Zucker guarda a minha amizade justamente.
Verdade.
Ô, gente, pera aí, eu vou ter que parar isso aqui, a gente tá recebendo dinheiro.
Ah, é?
Tem pessoas pagando aqui.
Superchat
em Libra.
Aí sim, Libra.
É euro, é euro. O cara deu 5 euros já. Sósia do Delari, é nóis, irmão.
Aí sim.
Porra, aí, tá vendo?
Sim, vamos capitalizar esse negócio. Cada superchat é um aplauso.
Cada Delari esperança. Quanto mais dinheiro você pagar, a gente vai contar piores histórias do Delari até ele acabar o relacionamento dele.
Se eu vou casar, e você
tá padrinho. Brincando, um beijo pra
Maitê. Mas e a história?
Que o Delari... A história é a seguinte,
navio.
Vai. Navio, cheguei, tava lá, o moleque piranha, muito, muito ligeiro. Sofrido. O Delari entrou de graça no navio do Pânico.
O cara não impostou.
Ele foi
e aí, você me corrija. Eu tava do meu lado, eu cheguei e falei, a hora que eu vi o moleque entrando, eu falei, mano, esse moleque é muito da hora. Eu falei, ô Delari, é o seguinte, lá em cima tem uns quartos que estão com a chave. se você for lá, dá pra você ficar meio que hospedado aqui no navio. E o Delari ficou no melhor quarto do navio do Pânico.
Eu tinha planejado tudo pra invadir o navio. Só que eu não tinha planejado a minha estadia. Meu plano é pegar a mochilinha, que eu tava de roupa. Como eu sei que tem festa 24 horas, eu ia ficar, né, tipo, até a festa e ia dormir nos cantos, tá ligado? Só que quando o Daniel me deu a letra, eu falei, caralho, isso é foda, né? Aí eu fui nas cabines mais baixas, tudo vendido. Eu falei, meu, tá tudo vendido. Eu, pô, opa, espera aí. As cabines Premier Elite não vendeu. Eu subi lá, peguei as três cabines pra garantir, que pegar a chave pra fora. Até gravaram na minha cabine.
Ajudando o marginal, é isso que eu fiz.
Então, não. Mas o Delari, você entrou no navio visando o Pânico já ou foi só pelo navio isso, já? Foi
uma aposta, que ninguém sabe, falando mal do Carlinhos aqui. Opa. Porque eu sempre fui eu, trabalhava no escritório de meditação aqui, eu era office boy.
Como é que é?
Eu era office boy. Eu era mensageiro.
De um escritório de...
Texas, administração.
Não, eu pensei que era meditação. Falei, é,
não, nunca me contou ainda que Delari Monge
fazendo namastê, massagem.
Aí eu era muito fã do Pânico já. Tanto é que eu podia ter escolhido um trabalho na Faria Lima, Faria Lovers ou aqui. Era muito menos o salário na Paulista. Como era perto do Pânico, falei, fechou, vou. Aí beleza. Aí eu comecei a ver vocês almoçando aqui embaixo. E eu sempre enchi o saco, só que ele era aquele chatão.
Tipo índio.
Tipo índio, mas o índio ele já entrou de jeito melhorzinho, né? Já. Contratado. Aham. Uhum. Aí, eu, tipo, o Carlinhos era meio mais brother a ser o Carlinhos, né? Ele conversava mais e falou, meu, ó, eu não acredito que você invadiu os lugares, Fórmula 1, camarote. Ele falou, meu, eu acho que é uma mentira o que você tá falando. Se você invadiu o navio do Pânico, você grava com a gente, eu te dou 10 mil reais. Aí eu falei, beleza, né? Então eu invadi, tipo, pensando nisso, baixei a planta do navio. Então eu fiz
tudo. Baixou bonito. A planta?
Eu tenho uma cena memorável na Essa é da época do navio. Foi quando, pô, eu era moleque, né? Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos.
Já aguenta.
Aí o que eu lembrava do menino Delari é que foi um dia a gente na cabine, sei lá, a gente fez amizade lá, ele fez amizade com todo mundo e tal, e ele comigo assistindo, ele pegou a fita na época cassete e colocou a fita cassete pra assistir como pular do navio sem em segurança, morrer. Sem morrer.
É porque meu plano era esse, então, sair do navio.
Porque assim, beleza, ele conseguiu entrar, mas e pra sair do navio?
Pra sair tinha aquele voucher que nem
balada.
Quantos
anos você tinha, Delari?
Ah, 19 anos, 8 anos, eu acho mesmo. Muito legal, que
virou um puta documentário.
Né, é, não precisa. Não,
é legal sair rápido. Virando a entrevista.
Eu sei conduzir bem isso aí. Inclusive, na hora do navio, no dia do navio, um momento histórico, que eu não vou contar o meu, tá. Por favor, eu te imploro. Você também vai se ferrar, que você sabe por quê.
Olha.
Mas o Emilinho deu um soco na boca do Dudu. Você lembra disso, cara? Aí, uma treta, mano. Mas antes.
Seu irmão?
Antes de viajar. Não, antes da gente ir pro navio, vocês eram moleque. Tava o Pânico inteiro, o elenco. Vocês tiveram um bate-boca. Você não lembra disso?
Claro que eu lembro.
Ah, tá.
Claro,
não, você lembra.
Eu lembro.
Treta de irmão, eu né? Lembro.
Bom, mas eu não vou contar as histórias. Mas... O cara
puxou aqui. O Daniel.
Não, posso falar um negócio maravilhoso?
É bom ter uma
menino,
carta na mão.
Esse menino tem 13 anos. Esse ano no navio era seleção de paniquetes. E, irmão, tinha umas 20 mina gata. Umas 20. Eu, pra pegar a mulher, eu falei que era filho do Emílio com a caseira.
Eu não duvido.
Eu juro por Deus, isso é verdade.
Por que isso?
Não, porque assim, porque eu, imagina, eu, sei lá, eu já falo errado pra caramba. Então meu dialeto era tipo gíria com português péssimo. Eu falava nós vai, nós vem, nós... Era muito zoado meu português. Então as minas...
É igualzinho assim, o Emílio.
Por mais que eu era tipo um molequinho... Aí assim, meu, quem é esse cara que tá sempre o pessoal do Pânico, tá do lado do Emílio, porque eu colei na do Emílio, que eu sabia que ele era um monstro. Fiquei do lado ali já. Quem é esse menino? Só que as meninas não davam moral pra mim. Aí o Carlinho Gênio falou, meu, tem que falar que isso é importante. Ah, já sei, eu sou filho do Emílio. Só que todo mundo, não, mas o filho do Emílio é Lourinho, eu sou filho do Emílio com a caseira.
Maravilhoso.
Falei que o Emílio grudou minha mãe e nasceu eu.
E aí, rendeu, né?
Rendeu muito. Aí, rendeu. Mano, não satisfeito, eu arrumava uns negocinhos ali. Esse filho da mãe, ele ficou com as meninas, com 13 anos, ficou com as meninas mais gata da viagem, da minha cabine.
Na sua cabine.
Mas você conheceu tinha 13? Ele?
Conheci lá, faço amizade rápida, tá ligado?
Eu sei.
É porque eu acho que... Ó, primeiro foi 2005, mas 2000... Essa você tá falando, teve um em 2007, 2000...
Acho que foi 2006 esse aí. Foi do outro ano já, filho. Ah, não, o que eu fui foi de 2004 pra 2005, se eu não me engano.
Mas peraí, deixa eu entender. Esse foi o que você foi contratado e depois rolaram outros.
Não, esse foi o que eu invadi.
Ah, tá.
2005. Mas peraí, tu entrou lá no navio, aí tu viu o pessoal do Pânico.
Sim.
Você já sabia quem era quem?
Claro, já tava...
Mas já tinha um plano.
É que assim, o que eu fiz? Não, tinha um plano de chegar
no navio. Ele foi planejado. O cara tinha a planta do navio.
Da produção, o cara que tem a planta. Eu não conhecia. Só que eu falei assim: tá meu, brincando. Vou grudar com a produção, velho. Eu grudei com o Fabinho. O Fabinho já me abraçou, meu irmão.
Falou, você já conhecia o cara da
produção? Não. mas eu sabia de vista, tá ligado? Falei, não, Fabinho, esse aqui é produtor, porque o Pânico, a matéria de férias era gravada inteira no Pânico. Então eu sabia que tava tendo uma matéria, eu corria lá e já colava, papagaio de palhada. É, Delari. Tanto é que a minha primeira matéria é no navio. Eu dando, tipo, peixada na cara do Thiago, que era o produtor.
Ó. Oh. Ah, o Delari é cara de pau pra caramba.
E aí conheceu o Zuzu lá.
Nossa, o Zuzu foi a maior primeira vez.
E aí, cara, a gente sempre foi... Tudo bem? Boa tarde. Calma aí.
Ó, pigarro. Olá,
pigarro.
Pigarro do cigarro. Cigarrinho eletrônico. Cadê o cigarro?
Cadê a nossa água?
Tem água. Mas esse negócio do filho do Emílio, o Emílio pegou mal. Tipo, Ala. Porra, Ala. Fala pro Delari para com isso.
Que Delari mesmo.
Isso durou uns 5 anos. Em 5 anos sendo filho do Emílio.
Mas essa cara de pau é a mesma coisa que a gente começou a trabalhar junto. O Delari é um produtor sagaz. Em todos os lugares que você for... Muita homenagem pro Delari, mas é, eu queria relembrar então uma matéria que a gente fez, vocês não fizeram a pergunta, eu mesmo tô fazendo uma pergunta para mim, responder. Porque eu já fui em tantos, eu posso fazer uma pergunta. Como é que foi a história do Joaquim Barbosa, Zuckerman?
Puta, que gênio.
O cara faz a pergunta. Olha a entrevista, por favor. Olha então, a entrevista pra puxar com o Delari. Então, Delari, eu e o Delari, Joaquim Barbosa tava no auge, né? Pô, todo mundo queria chegar perto.
Era
um Sérgio Moro quando tava também top zero.
Sim.
E a gente tentava entrevistar o cara, era impossível. Se eu não me engano, o Gui Santana, tem as imagens, né? O Gui Santana tentando entrevistar, não conseguiu. E era um cara meio intocável. O Delari e o Avestruz descobriram o voo do cara, né?
É, só porque que, a gente tinha esquema com a mina da... A gente tinha esquema com as minas lá.
É, o quadro que a gente fazia... Não, o Talk Show nas Alturas ficou tão popular que a galera começou a ajudar muito a gente. Então o Delari, agilizado, Marcelo Avestruz, conhecia todo mundo. Beleza. Eu nem sei se a gente foi pra Brasília, Curitiba. Era fora que você tinha que entrevistar o cara.
Foi
e tinha que pegar o voo pra um lugar muito avulso.
Eu lembro.
E o Joaquim Barbosa era um cara que falava, esse cara não vai dar entrevista. Beleza. Aí o Delari falou, mano, o Joaquim Barbosa tá lá sentado, não sei o quê, vai lá trocar ideia com ele. Eu falei, puta, mas o que eu vou falar pro Joaquim Barbosa, né? Você acha que o cara vai dar entrevista assim? É. Cheguei com a mochilinha, avulso pra caramba. Falei, ô, tudo bom, Joaquim?
Então, isso lá embaixo ou já no avião?
Lá embaixo. Aí eu falei, porra, cara, queria fazer uma entrevista. Deu uma puta cagada, ele não entendeu nada. Eu acho que na hora, acho que até no vídeo, ele falou, você tem banda. Eu falei, meu, ele não entendeu. Peguei o voo com o Joaquim Barbosa e falei, mano, agora eu vou entrar lá e tentar entrevistar ele. Já tinha feito o Mano Brown, já tinha feito algumas entrevistas assim, eu falei, meu, acho que agora vai. Só que o cara tava muito, tipo, cansado, né, meu? Joaquim Barbosa, trabalhando pra caramba. Eu falei, meu, ele não vai dar entrevista. E eu lembrei que o filho dele trabalhava no Caldeirão. E eu cheguei e falei, olha, teu filho trabalha no Caldeirão, também tô fazendo uma matéria
pro Pânico. Né? Mas isso lá embaixo ou lá em cima?
Jogou no emocional.
Já na entrada pro avião, isso.
É, daí. Tá, vai.
Foi isso. E você tava nessa matéria?
Não, né? Que você pegou. Não, que teve um clima que o cara falou assim, meu, não vou dar. Que ele foi muito seco assim, não vou dar entrevista.
É.
Eu falei, puta, fudeu, a gente ficou desesperado, tinha gastado passagem. Eu falei, meu, foi a única vez que eu achei que o Daniel não ia conseguir. Que tem uma coisa que eu não duvido que ele. Não há algo que você não consiga.
Boa,
e
obrigado.
Assim, nessa aí eu falei, ferrou. Porque o cara ele foi muito seco assim, meu, na boa. Não vou dar entrevista, você me respeite, não vou dar entrevista. Eu falei, meu, fudeu.
É.
Eu já desesperado, falei, meu, o Alan
vai juiz. E tá falando é fora do avião. Meu. Quando foi na fila, rolou esse negócio de falar, ele falou, beleza. Senta o Joaquim Barbosa, a gente senta, a gente falou, puta, mano, fudeu. Ele deu uma dormida, você lembra? Ele deu uma dormida, eu falei, babadinha. Mano, não vai dar pra entrevistar o cara nem a pau, ele dormiu. Aí eu falei, cara... Não vai dar, Delari, desistimos.
Desistimos, sim.
Legal que tem as imagens, o cara não quer dar entrevista.
Olha lá,
é isso aí.
Exatamente.
Tá uma vontade. Pensar, tá bravo. O público questionar. Será que um dia o senhor pode
ser eleger? Tem um assessor dele atrás de mim que dá uns tapas na cabeça.
Ele tá bravo.
É, mas ele acabou dando a entrevista, meio que ele começou a falar e fui fazendo as perguntas. Ele deu a entrevista meio que... A galera inteira do voo pediu pro Joaquim Barbosa.
É isso
que foi foda.
Vocês convenceram
ele? Não, a galera tava curtindo o quadro e falou, meu, dá entrevista pro cara, é legal pro Pânico.
Todo mundo.
Aí faço a entrevista, aí o assessor, meu, puta pressão, né? Começa a me dar tapa na cabeça, pro seu menor respeito. No finalzinho aí, depois que for ver o vídeo, essa história.
A imagem dele que eu filmava nessa época.
Muito foda. E várias que não deram certos, né?
Não, mas essa aí, ô Daniel, essa aí foi uma dos que falei, meu, Daniel é zica, não
consigo. Pô, todos os podcasts que eu fui,
sim.
Com todo respeito,
sim.
Tem uma aguinha, pelo menos.
Tem uma água tomada e um álcool gel.
Eu tô com uma baita doida.
Eu falei, garro,
também.
Eu também. Eu falei o seguinte, falei, cara, ó, vocês quiserem que eu produza, beleza, vocês me colocaram
com o Reginaldo.
Ô, Reginaldo, cara.
Não, eu falei,
não, Delari é produtor, tem que.
Vocês escolhem.
Ah, tá. Você agora é estrela agora.
Não, eu não quero.
O mal começou, Delari.
Tinha descolado bebida aí.
Não, Delari tem muitas histórias. Não, não precisa.
Mas, ô Daniel, e a história do Guga lá também? A do Guga, que a gente sai pede até hoje não ter feito a do Guga.
O cara vai lá pegar a água.
Não, pô, humilde, não, humilde. Não, eu também vou.
É que ele tá mais perto.
Vai lá, vai lá.
Vai lá pegar água.
Vai lá.
Pega um suco. Pega um suco. Tem suco?
Tem água de caixinha lá?
Vai, Delore, conta as histórias aí. Que vamos história, render conta, mais cortes história. Aqui.
Eu quero, vamos a sua. Essa do Daniel é boa.
Olha. Bonito, mas bonito. Pode perguntar. É, pode pá?
Pode, ô pode, Daniel. Faz
vai a, contando, Daniel. Quero saber.
Pode perguntar.
Todo mundo fala mal do Edu Sterblich.
Boa.
Que tá fazendo live
quer
na Twitch.
Quero saber.
É...
Mas, pode falar, não, é mentira, mas vou falar mal, só pra render umas aspas.
Deram mais dinheiro aqui, e perguntaram, o Bolinha é realmente gay?
O Bolinha não.
Bolinha não é gay?
Eu não acho.
Eu também acho que ele não é
talvez
gay.
Talvez assexuado?
Atacante... Não, Bolinha é pegador, cara.
Mas
é?
Atacante, tipo,
o Bolinha
sênior, assim.
É pegador.
Sênior, assim, o cara teve Deus. Uma história, que a gente tava numa gravação, eu achei que tava, a tapadeira tava caindo. Falei, o que tá acontecendo com essa tapadeira que tá caindo? Não era a tapadeira que tava caindo, é isso.
Ah,
entendi. Falei, caramba.
O Delar não entendeu que não pode ser tão proibido assim. Caraca, você tá dizendo que o Bolinha... Ó, o Delar...
Tava caindo até...
Esse negócio é...
Se eu quiser perigoso, contar, né?
É perigoso.
É perigoso. Eu tinha um negócio aqui. Chamado Leonardo. E eu sei de todos, Leonardo. É que eu nunca vou expor a galera aqui, mas...
Melhor não.
Se eu quiser... Nossa,
Beto tá Salada na van, aqui. Isso você não conta.
Se eu contar o DJ Alok na van, hein?
Solteiro, era bom, meu, né? Nessa época, né, Delay?
Não, mas eu não tenho nada a ver com isso.
Eu chavecava... Não, a gente ia pra balada. Eu tava solteiro de Beto Salada e, obviamente, eu tinha que chavecar as minas com alface depois, que era muito constrangedor. Não, sério, já fiquei com uma mina não, com um alface na cabeça e o Delay lembra. Lembra, Delay?
Lógico que eu lembro de verdade.
Nossa, sensacional.
Ah, é, mas depois tem um VT do Chupla. E as histórias do Chupla? Foi o Carioca que meio inventou o Chupla, foi isso?
É legal que os caras podem colocar um corte do Podpá pra ver essa resposta que ele conta.
Então, isso é uma ótima.
Não é?
É isso.
Esse corte a gente pega da história do Carioca e coloca nos nossos cortes.
Você já foi em todos
os podcasts. Mas esse não fui eu. O Carioca deu uma entrevista contando essa história. É o seguinte, cara, quando eu era moleque, eu não sei vocês, mas eu sempre achei que a zoeira, assim, entre amigos, igual a gente tava fazendo aqui, dando entrevista, sempre eu acho... Ah, não dá pra dar entrevista pros caras, os caras estão no computador, é zero profissionalismo.
Não, eu não vou aqui,
você veio pra dar uma entrevista, o cara tá no Angry Bird.
Ele tá aqui vendo.
Os caras tão vendo
o comentário. Aqui, não, é porque teve um cara que mandou dinheiro aqui, ó, o nome dele.
Os caras tão preocupados.
Anderley Winkler.
Isso aqui não pode ser.
Cadê Morgato? Saiu com a Kalinda? Foi isso.
Morgato saiu com a Kalinda?
Morgato.
Lógico que não, você acha que a Karina tem problema na cabeça, velho?
Eu shipo o casal, eu acho que Morgado e Karina ia ser maravilhoso.
Também acho, gata, também top.
Mas é antiético, né, na emissora.
Não, tem isso não, irmão.
Não tem? Não, pelo amor de Deus. Você é a favor de... Eu não sou. Total, eu não sou porque você confunde as coisas.
Chegou.
Olha
aí.
Olha só.
Delário, alguém ficar sem água.
Não, pode ir.
Obrigado.
Porra, precisa de água.
Delário, sem água.
Valeu,
eu só queria pedir...
Eu não pedi água?
Se for pra ser também aleatório, eu adoro, tá? Porque eu tenho uma desconexão na cabeça, assim, e a gente pode ficar falando sobre vários assuntos. Tá. Mas eu também posso não dar a resposta completa do que vocês perguntarem.
O
que
eu perdi, eu tava fora.
Ah, é. Tem o Edu Sterblich ou... Vamos pra guardar o
Eu vou falar sobre a história do Daniel.
No final ele vai falar se o Edu Sterblich é um cuzão ou não é.
Eu posso responder agora?
Melhor não. Vamos primeiro falar do...
Ah, eu quero saber como você começou no Pânico. Porque, assim, todo mundo aqui... Eu creio que era muito fã do programa, né? Pô, eu acompanho o Pânico há muito tempo. Delari também, tu era fã, você viu que ele foi lá de entrão e conseguiu chegar no Pânico. Como você começou, Daniel? Você começou jovem no Pânico. Eu lembro que você era produtor do programa e agora você...
Tem um
foi galgando
um
ali,
amigo
chegou...
do meu irmão, chama o Marcos Laredo, tem um irmão que chamava André Laredo, que faleceu. E eu, puta, sempre falo dele.
Pô, desculpa perguntar.
Não, mas
sabia.
Só pra falar uma história emocionante. Coitado, né? Não, mas é emocionante. Então, assim, quando eu era moleque, eu escutava o Pânico...
Uma puta história triste.
1h15. 1h15, quando eu saía da aula, eu escutava o programa, tinha as vinhetas clássicas, né? Não, vovô tá comendo a vovó. Isso me chamou muita atenção. Os meus irmãos escutavam muito o programa. E esses amigos do meu irmão ligavam e participavam. E eu falei, caralho, os caras estão falando com Pânico, que legal que é essa piração. Uhum. Então, já na escola, era uma coisa que me chamava muito a atenção, o Pânico, me hipnotizava. Na época do Batista, na época que tinha o Bola mesmo, depois o Carioca, então eu escutei todos esses caras. É difícil dar entrevista, você assim, não sei. É pra continuar? Né?
O cara mandou a vinheta.
Não fiz nada.
Vai, calma, vou focar, gente.
Não fui eu.
Alguém assumiu. Eu comecei como ouvinte. Respondido.
Não, mas calma, como você entrou? Porque assim, o Delari foi lá, chegou, invadiu o navio,
ele
pegou a planta.
Ele tinha faculdade,
então ele só entrou pedindo no
currículo. Ele começou de estagiário.
No flow, já falei.
Não, mas...
Bom, de repente. Vamos ver o quem quiser do saber, flow.
Põe aí no flow como o Daniel entrou no pânico.
Entra agora no flow.
Digita aí, Reginaldo.
Eu, Vesgo, Alfinete, a gente entrou com... Amanda não, mas a gente entrou como estagiário da promoção não, colando adesivo, não, cara. A gente era da estagiários.
Bons tempos.
E foi uma época que eu aprendi pra caramba. Tinha Roma, era uma... Eu amo o ambiente de rádio, de bastidor, de conhecer, de aprender. Então, essa época, quando você era moleque, você entra na Jovem Pan, cara, tudo é muito legal. Muito você lindo. Vê o computador, você vê o Soundforce que editava, que tem os profissionais que fazem. Isso aí, cara, emocionava. Não era só... Além do pânico, meus irmãos tinham o José Silvério, que era locutor aqui, os programas de esporte, não citando outras pessoas, porque não precisam, né? Porque pode dar polêmica aqui na Jovem Pan. Mas vamos falar mal dessas pessoas que não trabalham mais aqui.
Isso.
E eu amava o ambiente de rádio, cara. E aí você vê os caras que, porra, teu irmão escutava, passando, meu, na Jovem Pan. Foi muito emocionante pra mim, independente do salário ser muito ruim.
R$150.
Bonitinho, 150 os olhos deles estão brilhando. Você é um cara legal de dar entrevista. Zuzu, né?
Obrigado. Agora eu vou responder
homenagem ao artista. Você é um cara legal.
Foi mandado homenagem ao artista.
Pô, mas é legal.
Homenagem. O Zuka... Não, fazendo uma auto-homenagem. Quero que você faça uma auto-homenagem, de repente.
Dani, falar um pouco de você pra você mesmo. Você tá vivendo um momento, né, que eu já te mandei até no WhatsApp, de dicotomia. Às vezes você tá ousadia e alegria, às vezes vem um aloque, né, dá uma piradona. Às vezes é um olhar triste, sem entender muita coisa. E de repente vem uma felicidade. Mas você, cara, você é um guerreiro. Você é um cara que faz o que você gosta e sabe o que você merece, cara. Sucesso, te dou um abraço aqui.
Eu fiquei emocionado.
O cara chora. Mas, né?
Ô, Daniel, vou falar um negócio aqui que estão me perguntando muito aqui. Panicats. Foram. Que eu sei foi três, não foi?
Como assim não? Invasivo, muito invasivo, Daniel. Você fez matéria, Daniel. Você fez matéria.
Tem uma coisa que é muito babaca. Eu vou falar agora. Ótima pergunta. Tem uma coisa que é muito babaca.
Pergunta.
Porque quando o cara fala, você pegou alguma paniquete?
Não, pegou, ficou. Você não se pega, mas conquista.
Você ficou, você teve algum relacionamento. O cara babaca, tipo o Delari, faz. Você não sabe. E normalmente o cara não pegou. No caso do Delari, ele segurava as bolsas das meninas.
Eu levava todas as bolsas.
E contava que rolou alguma coisa.
Eu nunca contei nada.
O cacete.
Fala uma menina que eu falei então.
Arícia.
Arícia nunca.
Ele vai. Você. Não, você ferrou o cara.
Isso já deu problema. Essa história já deu problema.
Brincadeira. Brincadeira.
Tô rendendo, gente. Não tem
rendendo.
Não, essa história eu sei que já deu muito problema. Melhor a gente ficar quieto. Eu até senti um...
Nossa.
Senti
não
um...
era? Não,
errou. O timing foi errado.
Obviamente, né? Que eu trabalho com a ironia, brincando.
Claro.
E eu acho que assim... Tem...
Tô fingindo e dando risada.
Cara, falando sério, esse tipo de entrevista que a gente tá fazendo, até agradeço, porque normalmente é na Dirce, a gente tem uma convivência.
É igual.
Vira muito brother.
Na Dirce é igual.
A gente fala umas puta barbaridade. Sim. Quando acaba o programa, a gente vai almoçar na Dirce, o Delari sentiu o golpe. Eu senti, desculpa.
Eu senti não.
Sentiu?
Senti não.
E aí a gente vai se zoando pra caramba. Só que às vezes tem um tio, sei lá, Clóvis, comendo uma farofa com um ovo atrás da gente.
O careca.
E tá lá a gente, o Emílio falando, puta cagada. Então aqui é a mesma coisa, o Delari nesse momento.
É que a gente acaba esquecendo que tem gente vendo, né?
Ô Zuzu, mas então.
Deixa eu ver se tem gente vendo.
Ô Zuzu,
você
entrou. 30 mil pessoas.
30 mil pessoas.
Caralho, obrigado pra todo mundo estar assistindo.
Obrigado.
Ô Zuzu, você entrou de produtor lá, então, foi estagiário, aí foi produtor. Se quiser prestar atenção.
Não, estagiário e produtor. Eu tava.
Como é que foi?
Muito colado.
Pra produtor, tô muito perto.
Primeiro beijo do pânico, né? Eles são muito.
Eu beijaria você só pra render um
colo. Assim, né? Beijo só pra render um
partezinho. Aí já foi, já deu problema. Deu muito
certo. Começa a falar, Emilinho, pelo amor.
Como é que foi de estagiário pra produtor? E qual é a diferença? Qual foi a diferença nessas duas áreas lá dentro do pânico?
Bom, ótima pergunta.
Muito obrigado.
Parabéns. É muito bom quando o cara fala ótima pergunta.
Você pergunta pro Constantino, o cara fala ótima pergunta. Automaticamente.
E o Dória?
É o Dória.
Excelente pergunta.
O Dória, ele fica avaliando.
É.
Né? Você faz uma pergunta conivente.
Você é um comunicador bastante precisa. Atuante.
É. Ulisses, chama o Daniel. Mas tentando dar a resposta que você me fez a pergunta, é difícil com pergunta muita gente resposta. Dando vinheta. Melhor essas vinhetas são muito boas, Delara. Do Indy também, da Emilinho melhor ainda. Fico meio louco aqui, hein? Podcast maluco, hein? Tô doidão. Qual a pergunta?
A pergunta foi a transição do estagiário para produtor. Boa. E a diferença. O que mudou na vida de Zuzu?
A gente zoa pra cacete, mas eu tenho certeza que tem uma molecada escutando a gente, ou senhores, ou senhoras, não importa. Mas, cara, uma coisa que me ajudou muito é quando eu tava na Jovem Pan e um cara chegou pra mim e falou o seguinte: cola nos caras pra você fazer o que eles não gostam de fazer. E isso me ajudou muito a sair do cara que colava de adesivo pra aprender a fazer as outras coisas que eu falei, a editar, a gravar uma locução, a fazer coisas desse gênero que me ajuda, a produção. Então eu vi o que os caras não curtiam, tipo, o Reginaldo tem que editar 12 horas. Muita homenagem pro Reginaldo, que eu gosto muito dele mesmo. Eu falava, Reginaldo, posso pegar o computador aí, fazer uma parte aqui, ó? Você não... E aí essas pessoas, o Rogerinho, que trabalha muito tempo na Jovem Pan, me ajudou pra caramba. Porque eu comecei a... Pra, de novo, o moleque, você pegar o computador, não era igual agora, velho. Tô falando
era isso.
Mano, você pegava uma. Colocava na timeline um Soundford, via, tinha o Vegas, que era um outro programa, que você ia colocando aqui um embaixo do outro. É muito legal de mixar. Nossa. E aí eu comecei a aprender com criatividade, com partes um pouco da minha essência, de falar, mano, agora dá pra... Sabe o que eu fazia? Tinha um motorista da rádio, o saudoso Seu Brito.
Puta, Seu Brito.
E aí eu pirava nos negócios que era o seguinte. Eu ligava pra, sei lá, o Silvio Luiz. Esse negócio de trote,
gostava
de
fazer.
Eu tava na Nikita do bigode.
No pagode.
Eu ligava pro Silvio Luiz com a minha voz. Fala, Silvio, beleza, não sei o quê. E depois eu tirava a minha voz e fazia umas conversas completamente aleatórias entre o Seu Brito e personalidades famosas. Isso começou a virar um quadrinho, como é, sei lá, esses que tem na rádio do Homem Cueca.
só pra ver um close no cara bocejando agora.
Não, mas eu tô adorando. Fala pra mim, conversa comigo, Daniel.
Não, é só pra deixar.
É pra bocejar? Pra vai desmerecer, vai escrachar o artista?
Não, é só pra.
Ele sentiu o golpe ainda.
O Delari é o produtor do projeto. É. Marcou no lugar. Não, fala, Índio. Você tá muito pode carinhoso.
É porque muita gente não conhece o Delari. Assim como ninguém conhece ninguém aqui, na verdade. Só você. Então, só Delari, homenagem ao Delari. Pra quem não sabe, Delari foi produtor do Pânico na televisão, na Band, na RedeTV durante muito tempo.
Roubou umas três notas de alimentação.
É só pra dar
um contexto.
Pra contextualizar. Não, é só pra dar uma pausa que eu dei risada que o Reginaldo cortou pra ele mesmo e ele tá de máscara sozinho na sala.
Sozinho, né? De máscara. Ô, Reginaldo, você tem alguma pergunta pro Índio?
Como é que
você
veio pra cá?
Então? Agora vem a história. Histórias,
por favor, termina. Depois eu posso responder na sequência.
Eu tô muito mais curioso. Já
não precisa.
Falei, como é que foi?
De avião, pô.
Ah. Enfim, vai. Acabou,
foi assim.
Indio, conta as suas histórias tristes.
Não, não vou contar
dramáticas.
Porque assim, o Delari. Assim, acho que eu fui meio parecido com o Delari nessa questão. Porque todo mundo aqui sempre foi muito fã do Pânico. Eu era muito fã do Pânico. O Delário, o Daniel também acompanhava, o Alba, que é
lógico
muito sobre isso. Então, assim, eu morava em Manaus, longe pra cacete, que a gente tá em São Paulo gravando esse programa. E eu falava, eu assistia sempre o Pânico no rádio.
Não, calma,
ouvindo.
Eu assistia sempre. Coração, calma aí, só. E foda-se, que é bom, é muito legal, né? Podcast. Falar, você pode brigar. Não vão ficar no computador.
Não, então, mas eu ia só colocar um adendo aqui pro Índio colocar nos cortes. Não, é que o Índio foi o cara que inventou os cortes.
Foi.
Então, isso é real.
Ele é o cara.
Ah, então eu vou explicar.
Pioneiro
do corte.
Todos os.
Mas só galera, só tentar ajudar. Deixa ele contar a primeira história de como ele veio pra cá.
Então, é o seguinte. Aí, tava em Manaus, eu assisti o Pânico no rádio todos os dias, que eu faço até hoje. Eu achava momentos bem engraçados no programa. O Daniel mandando a vinheta, o Bola rindo lá no fundo, falsamente, daquele jeito maravilhoso que ele fala. Exatamente. Eu sempre gostei muito disso. Eu falava, pô, o programa tem 2 horas, é muito longo o Pânico no rádio. Falava, então se eu pegar esse programa, eu resumi em 5 minutos, fazer só momentos engraçados do programa. Momentos que eu acho engraçado.
Você considera
engraçado. Que eu acho engraçado.
Certo. Ele tem um chip, por isso que ele
sim, acertou. Sim.
Comecei a fazer aquilo, coloquei no YouTube, que era uma coisa meio que pra mim. Sabia que ia dar certo. Aí eu coloquei o nome do canal, é Pânico Retrô. Talvez muita gente tá vendo, pessoas conheçam, outros não. Mas chama Pânico Retrô. Aí comecei a fazer vídeo sobre o Daniel, sobre o Emílio, sobre o Carioca na época, Bola.
E rapidamente, é muito legal.
É
quando,
muito bom, a edição quando você, é perfeita.
Que ele fez pro Rabin, pra mim mesmo. Então, porra, você pira, porque é uma baita homenagem. O cara te faz um compilado e também ele... no programa. Você
então, consegue. E ele coloca a legenda quando é muito baixo o áudio, ele faz muito bom. Bem.
E daí que você tá falando sobre cortes, eu comecei a criar meio que os cortes do Pânico. Isso em 2015, cara. Faz 6 anos isso.
É. Então, eu conheço ouvintes que só assistem o Pânico pelo Pânico Retrô.
No outro dia a gente chegava falando, pô, você viu isso aqui do Rabin? A gente não viu o canal do próprio Pânico nosso, o Verdadeiro Oficial. A gente ficava falando do Pânico Retrô, lembra?
Sim,
a
falava,
olha isso aqui que legal. Sim, só que a gente nem conhecia, a gente achava que eram umas 3 pessoas que faziam o canal.
Fora a habilidade sozinho, que você tem de contar historinha.
Aí, tava lá, comecei a fazer, começou a virar aquilo. 1000 seguidores, 5000, 10000, eu falei, caramba, como assim tem gente que curte a mesma coisa que eu, sabe? Eu fazia meio que pra mim. E muita gente começou a gostar também. A galera fala, ah, faz mais. Aprendi a editar lá, olhando no YouTube tutorial, enfim. Passou o tempo, o canal cresceu muito, sei lá, tinha 300 mil inscritos praticamente. Aí o Jovem Pan entrou em contato comigo, falou, ó, você faz aí, tal. Você quer fazer com a gente? Falei, pô, claro, né, tava em Manaus.
Explica direito a história. Por que o Jovem Pan entrou em contato com você?
Porque ele tava ganhando dinheiro.
Não, calma. Não posso explicar. Não posso falar.
Quanto você tava ganhando?
Não fala.
Não, honestamente.
Não.
Fala aí.
Tô brincando, não vou falar.
Não fala aí.
Não, mas começou a crescer, então assim, a galera gostou. Aquilo que o Delário falava.
Mas eu vou deixar. Por que a Jovem Pan ter contato com ele? Porque quando falar assim, pô, esse moleque. O canal tá bom, não vou falar pra ele. Assim, os caras falaram, a pessoa que cuida falou assim, meu, na boa, esse material é nosso, é tudo da gente.
Sim, claro.
Tira esse menino aí e vamos pegar o canal pra gente. É nosso, porque ele tava querendo não roubando o conteúdo da Jovem Pan. Só que quando chegou no consenso do Igor, que era o profissional da edição, a galera de roteiro falou, meu, ó, isso que esse moleque faz, velho, umas 3 pessoas pra fazer isso aí, velho.
Porque o cara falou assim, meu, vamos chamar esse cara, já tem o esquema.
Porque eu entendia muito o esquema,
então
até hoje.
Esse cara vive o Pânico, ele é fã do Pânico. Muito difícil alguém vai conseguir fazer a mesma coisa que um fã faz, que ele tem amor.
Exato, aqui, real, você pega a essência.
Exatamente.
É amor.
Só pra entender.
Homenagem, fica emocionado. Mas da onde você bolou de editar? O que você começou a editar? A primeira coisa que você pegou um computador e começou a cortar?
Cara, eu achava, é aquilo que eu falei, eu achava bem engraçado, mas assim, é você, o Carioca, o Bola, mandava muita vinheta engraçada. Pode ter. O Pânico tem 2 horas. E não é 2 horas pra rachar o bico, sabe?
São momentos.
São momentos, não. Mas é, Delário, nem o programa é 2 horas, você vai chorar de rir, não vai. Aí eu falei, ah, eu vou resumir em 5 minutos o que eu acho engraçado e vou fazer. Meio que pra mim, pra, sei lá. E se alguém quiser assistir...
Aí a primeira parada que ele editou foi o Pânico, foi isso?
Foi.
Ah, direto.
Zero.
As thumbnails mais apelativas.
Hoje ele tá supremo de rir.
Aí, beleza.
Bando imitação.
Aí passou o tempo, a Gajão entrou em contato comigo, isso faz uns 2 anos. Aí calhou de eu vir pra São Paulo. Eu vim conhecer a rádio.
Não, você veio assinar o contrato, bonitinho.
Então.
É. O cara sabe mais, né, do que...
Delário vai contar a minha história.
Gostei do comentário.
Eu vinha...
Índio visionário.
Obrigado, quem comentou.
Você foi um José visionário.
Índio show.
Eduzinho da Silva.
Aí a Jovem entrou em contato, vim pra São Paulo, assinar o contrato e conheci a rádio. Eu cheguei atrasado na Jovem Pan.
Calma aí, o Pânico começa. Ô, Delário, isso é insuportável. Não, tá. Vamos tirar o Delário.
É chato, mano.
Não, ele fica tipo anotando. Imagina assim, o cara vai
e
no
Arice,
jogo.
Hein, gente?
Não, rapidinho. Ele vai não, no jogo dar uma entrevista.
Fica quieto.
Aí o jogo vai fazer uma pergunta. Que história foi essa? Como é que você começou? Aí fica o Derico lá, fofão. Porra, mano. Deixa o cara contar.
Ele tá mentindo.
Vai vazio.
Vai, não, continua. Deixa ele mentir, depois você corrige.
É. A minha versão, Delário. Não vou contar a parte ruim. Eu vou editar e contar como se eu fosse o bonzão, né? Acho que eu sou bobo.
É, vai.
Cheguei na Jovem Pan, cheguei atrasado.
Tá longa.
O cara... Não, então, mas porque vocês estão interrompendo. Então, só pra finalizar. O primeiro cara resposta que eu vi quando eu cheguei na Jovem Pan foi o Daniel.
É mesmo?
Eu saí do elevador, você saiu do outro.
Fui com
pálido pra caramba. Você é muito branco. Gente, Daniel, pessoalmente o Daniel é muito pálido.
Tem dias que ele chega mais branco, né?
É, tem dias que
aí
você chega
aí rádio, esquisito. Conheci você falou, ó, você é o Robert, porque o Pânico tinha os Roberts, cada ouvinte vinha um dia conhecer a rádio, né? E já que eu via na Jovem Pan, me agendaram como Robert. Eu vi você sendo elevador. Achei muito branco, Daniel.
Legal,
melhor comentário. Essa observação.
Dias de
Thiaguinho. Eu sempre vi pelo... Não.
Chega o Thiaguinho, ousadia de alegria.
Tirado porque, assim, de contexto, esse corte pode dar universo no mínimo. É. Segue lá.
Porque assim, a gente sempre viu por vídeo, então vê o cara pessoalmente, ali você fala, caramba, baixinho, o Zuckerman, né?
O cara decepcionou.
Ruivo demais.
Mas todo mundo
chamava. Muito loiro. Enfim. E aquilo, quando eu cheguei, a galera, todo mundo conhecia o que eu fazia, mas eu não tinha noção de que a galera sabia o que eu fazia.
Sabe o que eu acho? Que a galera tinha um pouco de medo de você. Vou te explicar por quê. Porque você tinha essa manha de editar e alguns dos seus vídeos da galera que tava aqui, você quer meio que agradar o editor. Todo mundo quer agradar um editor. É. Então, sei lá, porra, mano, o que que esse cara aqui, tipo, o que que ele vai editar? É. Você não, a gente não sabia muito quem que era você, então a gente era meio desconfiado.
A gente tem medo de fã muito fã.
Fora que, meu, o cara que faz isso, né?
Não é normal, né?
A gente tem morre de medo de fã muito fã.
Mas só pra pontuar, eu acho que o Índio fez, que ele é, como você falou, Emilinho, é a coisa mais foda que o Podpah, o Flow, todos os podcasts que vieram, eles bugaram o algoritmo fazendo isso.
É, fazendo corte. Que eu fazia
o corte. O primeiro corte da história é o tempo.
Parabéns pra mim.
É. Não, mas aí, foda pra caralho. Conta a história que o pai não queria mais que você queria te tocar daqui, teve tudo isso.
Tá, como você aí ficou, cheguei aqui. Você
tem história triste assim? Tem
muito. É? Não, você só, você chora, sério.
É mesmo? Não, tô mal curioso.
Não, mas não vou expor o pai.
É triste. Não, do pai não. Do pai você vai expor
sim. Não, peraí, antes do pai.
Do pai você vai.
Porque pode perguntar antes do pai um negócio. E tua mãe?
Porque, tá pô, bem
tu,
lá.
Porque assim, tá muito bem. Tu fazia os negócios lá, aí falou assim, vou pra São Paulo.
De a Manaus minha mãe, ela não acredita nos negócios.
É igual, é sim, eu sei como é que é.
Ele dá uma pensão pra mãe dele, a mãe dele liberou.
Eu falei, vai pra São Paulo. Minha mãe achou que ia me raptar, levar pra Turquia. Minha mãe é mó psicopata, ela não confia muito. Então os caras, ela pediu o telefone, endereço da rádio, queria ligar pra cá pra saber se era verdade. Minha mãe é muito, muito desconfiada. Mas assim, depois ela acostumou, viu lá... Viu que eu tava aqui, apareci no videozinho lá, fui lá da entrevista de Robert. Mas essa, acho que essa é a história.
Não, calma aí.
Aí, é boa. Eu ia passar um dia aqui e voltar pra Manaus. Uma semana eu voltar pra Manaus. Só que aí, Delari, próprio Igor, que deve estar ali, Emílio, então falou, por que você não muda pra São Paulo, cara? Manaus não tem o que fazer. Realmente não tinha. Nasci empresário. Pô, fazia avulso. O pânico, avulso demais. Comeu uma
costela de tambaqui, os caras acham que todo mundo é turista,
mas é avulso, né? Demais.
Ele gosta de carne.
Acabei ficando. Só que eu fui ficando... Aí voltei no dia seguinte. Voltei no outro, terceiro, quarto dia. Aí um dia eu trombo com o Paim. Porque é o seguinte, eu fui de Robert. Eu comecei a falar mal do Paim. Porque o Alba chegou nessa época, junto com o Marinho, no programa. É. Aí o Emílio fez a seguinte pergunta. Ô, Índio. Me chamou de... Não, Igor. Ô, Igor. O que você acha do Alba e do Marinho? Eu falei, ah... Porra, acho os caras bons, né? Tinha acabado... Estavam com 2 semanas que eles tinham entrado no pânico.
Estavam voando.
Porra, salve, salve, as imitações todas. É. Falei, ah, Emílio, achei que deu uma melhorada
candidato.
No programa. Candidato. O que foi dar uma desgraça, o pai não gostou. Foi o seguinte, eu falei, ah, eu achei que melhorou, Emílio. O Alba entrou, moleque bom, o Marinho também, baita imitador. Acho que evoluiu, porque o pai vinha aqui. Puta.
O pai é o nosso redator.
O pai é o redator do programa.
7 horas da manhã.
Eu falei, ah, o pai vinha aqui, Emílio, eu só faltava dormir enquanto assistia.
Que filha da mãe. Ah,
não mentiu, velho.
Ô, vamos mudar de assunto. Não,
calma. Aí... No outro dia, o pai me deu um apavoro no elevador. Falou, por que você não volta pra sua terra?
Oh,
eu falei assim, nossa, você me deu um apavoro.
Eu vou ser
super... O pai me apavorou.
É mesmo?
Tô falando pra você.
Cortes do pai.
É. Deu-lhe um apavoro. Deu apavoro. Eu falei, que isso? Eu falei, calma, era uma piada. Não, pegou mal. Há 7 horas.
Pegou tá, mal.
Você me apavorou.
Mas hoje tá zerado. Hoje
não,
tá
hoje de boa.
Será?
Já me vinguei.
Sei não, hein?
O diretor tá
falando. Não, fala não, ele... Vamos chamar o VTzinho do Zuckerman.
Não, a gente quer mostrar.
Não, mas tem o final que ele ficou, pediu pra ficar um dia lá em casa e ficou 6 meses.
Ah, não, é. Isso
mas
tem.
Mas é outro.
Ah, isso o quê? Tem. Você não conta.
No próximo
é o Alan Harper, né?
Não pode querer.
Ela falou assim, ô Delari,
deixa. Não, mas assim.
O meu Airbnb tá acabando. Eu posso dormir um dia na sua casa aí? É só esse final de semana, porque sábado já. Ô Delari, vou falar direitinho.
Eu juro por Deus,
foi assim, ó. Ele, ô Delari, tudo bom com você?
É o Didi.
Vamos colaborar.
Delari, meu Airbnb tá acabando, eu peguei. E sábado eu vou ter que sair. Aí domingo libera de novo, aí eu volto pra casa. Falei, beleza, gente, fica aí no sofá aí. Deixa o sofá, fica aí bonitinho pra ele. Ele saiu depois de 9 meses lá de casa.
Vamos assistir o VTzinho.
Não, Daniel, eu preparei alguns VTs.
Que o Índio preparou.
De você. Não, tipo assim, não, porque assim, você fez muito, pessoal.
Tô amando, tá, gente?
Não, a gente tá aprendendo. A gente não sabe fazer direito, a gente tá
ninguém
aprendendo agora.
Sabe, nem eu. Eu também. Eu tô mas o Índio tem homenagem, tem VT.
Não, gente... Eu preparei... A gente, eu, né? A galera que preparou um dos VTs de você. Participações especiais do Daniel no Pânico.
Sensacional. Sim.
Não, gostaria que o Alba pedisse o primeiro VT, porque o Alba é muito fã de um personagem. Não,
eu, então, é...
Personagem muito subestimado que você fez.
Pra mim...
É o melhor personagem.
Tem coisas no Pânico que são geniais, que não são levadas a sério.
Uhum.
Exemplo, que não seu. mas é o Mortinho da Vila. Isso
o Mortinho
pra...
da Vila,
isso, com Carlinhos, né? Isso, cara, isso pra mim é uma das coisas mais geniais, porque é o negócio que eu curto. Agora, Xande rala no pezinho, pra mim...
O Xande rala no pezinho é um dos melhores...
Eu quero que saber, antes da gente colocar o VT, eu queria saber a concepção
do personagem. Tem muita.
É todo errado aquele personagem.
Quem que deu a ideia?
Eu vou falar por que que tem isso.
Vamos assistir antes.
Vamos assistir então, Azul.
É, bem televisão. Bem televisão.
Vem pra cá, mamãe.
Isso, cara.
Bom dia, negão.
Onde eres?
Na Espanha.
Tu não tá na Espanha, você tá no Brasil.
Agora em Brasil, eu dormi na Espanha. Habla espanhol, tem que falar espanhol. Qual que é a sensação? Tu acordaste?
É você, tem que falar espanhol, eu sei falar português.
Alibaba, vem, mãe. Alibaba. Fala, mãe! Betinho, a percussão tá lindo demais, Salvador. Obrigado, Bahia!
Simbora, Bahia!
Alô, Dodô, alô, Dinho! Essa energia da Bahia! Vendo um tarará, mãe? Um tarará. Agora mexe essa bundinha e vai descendo. É lá no pezinho. Fala, mal.
Pior que eu acho que não foi armado. Só...
Não, é que esse eu acho que é não que o cara bate no teto.
Esse, olha, pra ver. E olha o piu-piu, pirulito. E olha o piu-piu, pirulito, mãe. E já chupou, não chupa mais. Vai, vai, só pra marcar, mãe. Chupa, rala o pezinho. Para,
sem bater.
Rala o pezinho, mãe. Mãe.
Muito bom,
mano. Eu sei que o áudio
voltamos,
tá
bom.
Por favor, Zuzu,
vamos lá.
Realize esse meu sonho.
É melhor, são coisas que hoje em dia é melhor a gente...
Primeiro que não.
Não sei por que coloca esse tipo fazia, de VT pra te ferrar, né?
Exato.
Aqui é um corte.
Mas eu vou falar.
Blackface.
peruca.
Não, mas não tem nada a ver com isso. Nada
a
ver.
Sotaque.
Nada a ver.
Época valia, creio eu.
Nada a ver. O negócio é o seguinte, eu amo pra caramba axé, eu gosto.
Gosta
eu
mesmo.
Gosto da referência da Bahia, de Salvador, do Salve Betinho, alô mamãe,
Riquelme.
Pimpo, Riquelme na bateria, diga lá papai. Sabe o cara que vai cantar, eu piro muito no cara do Terra Samba, na verdade quando eu fui, você sabe aquelas formaturas que tem da escola? E eu fui pra Porto Seguro, tem axé Moá, Barra Mar, estou à toa, tá tirando onda, tá tirando um dia. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o axé. E aí eu pirei no vocalista, que é esse cara do Terra Samba, que eu gosto lá, o cara não canta, ele ficou uma hora, alô papai, quem tá aí levanta a mão, diga lá, diga moral. Ele ficou uma hora agitando a galera. E isso aí eu falei, cara, isso é maravilhoso. Moleque, eu já gostava. E comecei a consumir esses caras da Bahia mesmo. E comecei, ou comprava. Eu gostava do, musicalmente, sim, ainda piro. Xande do Harmonia. E aí uma vez, entre os meus amigos, eu já pirava em ficar imitando esses caras. Já era sucesso, sim, sabe?
Ótimo. Quando você
ia pra balada, tomava três vodka.
Fica...
Diga lá, doutor, hoje só tá você, papai. Os caras riam muito disso. Não sei porque um dia tinha um quadro de Ossuado que o Carioca entrevistava as pessoas.
Maravilhoso.
E aí eu falei, ah, vai, faz algum personagem. Eu não tenho personagem, né? E aí eu fui de Xande, o Carioca cagou e dá risada, o Edu, e aí virou esse.
Mas negócio. você construiu, vou fazer o Xande rala no pezinho aí?
Porque tem o Reinaldo, acho que é do Terra Santa. Na verdade, não é o Xande. Isso tem uma revelação pra fazer. Não é Xande. É
homenagem.
É o José. Caralho, é que Xandinho bom. Da Bahia era a única música que eu sabia do Harmonia.
Da Harmonia do Samba.
Harmonia do Samba. Não, que eu achava melhor. Mas quem me inspirou é o Reinaldo do Terra Samba. Eu sou muito fã. Ó, aqui, até aqui. Poeira. Ah, sei tudo.
Eu nunca
ouvi. Nada mal. Samba não é nada mal.
Tem capoeira no final. Tem, acho que é,
né? Mas as músicas são lindas, cara. De verdade. Essa é a inspiração.
Aí Xandinho rala do pezinho.
O Daniel Bêbado do navio.
rala no pezinho, porque...
Pra ver se ela te deixa,
rala no pezinho. É uma coreografia.
Rala no pezinho.
São essas frases. Puta,
mas... Não, Daniel no navio, ele subia no palco toda hora e... Sou praeiro, sou
Isso guerreiro. Muito, isso muito. É constrangedor. O Alba deixa...
O Alba gosta do personagem, o Alba adora.
Olha, é o meu personagem preferido. E eu com o pessoal que joga comigo, que eu jogo de noite com o pessoal lá de Santos, até hoje a gente joga jogo junto. E sempre no final... Sempre antes da gente ir embora, falou assim: vamos assistir o Rala no Pezinho.
Mas vocês assistem sempre. Na Twitch e ficam.
Não, na Twitch. Então, eu já assisti na Twitch com a galera já. Uhum. Mas a gente sempre assiste e sempre dá risada, porque pra mim é um negócio genial o Rala no Pezinho.
Fico.
Xandinho,
eu amo, Rala no eu Pezinho. Amo.
Mas você não, para pra.
Bahia.
Vamos você para pra olhar esse personagem, ele é tudo errado.
Não faz sentido.
É um blackface. É um sotaque.
Não tem nada a ver.
Cara, tá tudo errado esse
personagem. Chutar areia na cara. É. Era outro tipo de humor, né? Era outro tipo de humor.
Era humor engraçado.
Tempos longínquos.
E tem uma coisa que, cara, a gente... Pô, você não pode parar de se divertir, né?
Lógico.
Eu acho que isso é cíclico. Vai voltar
o Xande. Vai voltar em uma outra forma. Isso aqui é
do caralho. Mas eu acho que ele volta com um puta projeto. Na Jovem Pan, senta com o Tutinha e fala, e aí, o que você tem? Não, eu quero fazer o Xande rala no pezinho. Junto com o Augusto Nunes, que é uma coisa diferente. Simbora, Augustão! Alô, Vanderlei! Vampeta, tu tá aí! Venha, papai. Eu quero saber do Constantino. É Lula ou Bolsonaro? Isso é maravilhoso. O cara volta com esse personagem da Jovem Pan. Fala, não, cara, que agora vai pegar. Meu
Deus. Pra mim é genial, velho. Cheio de rala no pezinho.
O Aros gostou. Diga lá, Aros, tecnologia. Tu já comprou Bitcoin, papai?
Esse
a gente tem plateia, mano.
Esse personagem pra mim é genial. É genial esse personagem pra mim.
Não, velho. Salada pra mim é o personagem mais genial que eu
tinha. Também.
Contato do Zuki, mano.
Também. E o que tem de gente que pede a volta
por
do
mim, Beto
Salada, Salada é incrível.
Porque terminou no auge também, né?
Eu não sei qual auge que terminou, porque nunca tem.
Aquela coisa mais genial da história. Aquilo pra mim é o melhor personagem assim do último ano de programa do Pânico na TV. Pra mim, disparado o Beto Salada.
Sim.
Os negócios
maravilhosos. O ali. Beto Salada, é na época, errado, na época errado, ele foi um sucesso ou a internet...
Não, era pra nós.
A internet deu uma impulsionada no Beto Salada. Não, todo mundo fala do Beto
Salada. Não, mas não cai audiência.
Não, eu acho que eu fiz muito sucesso interno, assim. É. Tipo, que dá muita audiência, mas é quem aí. Convive, assim, é tipo, achava aí. Muito engraçado.
Eu tava morrendo de saudades de vocês. Eu Beto Salada.
É.
Um o Beto Salada é. Putz, é ficar um. Liberar tudo que vem na minha cabeça. É tipo um trote. Tudo que vier na minha cabeça, eu vou falar. É
isso. Que o Beto Salada já fez. Vamos curtir os melhores momentos dos meus amigos nas festas das celebridades.
Posso afirmar que é uma das festas mais animadas que o Beto Salada já esteve. Eu vou trazer um pouco de curiosidade pra vocês pegarem. Opa! Olha que rabanete maravilhoso. Tá aqui, ó. Esse aqui gosta de muita pupunha.
Verdade.
Esse aqui é um lindo. Esse aqui é um viado. Como que é a preparação, o laboratório pra ser um ator tão fantástico?
É quando o diretor chega e fala, pelado e pau duro, mano.
Ele é fantástico, viu, Gilberto? Gilberto, meu cinegrafista.
Eu sou super carnívora, mas acho que agora eu vou virar vegetariana.
Isso daí é uma linguiceira de primeira.
E aqui tem uma paniquete trans.
Mas já temos. Ainda não tá revelado. Eu tô falando de uma coisa maravilhosa. É um dos maiores comedores de croquetes. Da Pompeia.
Seu croquete continua uma delícia.
Vamos curtir mais. Beto Salada, amigo querido. Quanto tempo a gente se conhece?
Agora.
O que eu já brinquei nisso daqui, meu amigo? Pouca gente sabe. Já colocamos aquele tambor pra bater. Incrível. Essa festa. Pessoas muito queridas, amigos, sinceros. Tudo bem, querido?
Querida, educação.
Pode ver que o pessoal aqui me adora. Quem tá aqui? Aqui é um viado.
Tá bem, tá bem.
Olha isso aqui.
Prestigia a reportagem. E como aí? Faz pra pôr um rabanete nessa salada aí? Ah.
Se eu conto o que ela já rodou, conta pro Brasil, que te conhece há tanto tempo.
Por que tá me pegando assim?
Porque às vezes tem uma amizade
é?
De... Não tava valendo nada.
Não tava valendo?
Não tava valendo?
Sim, agora algo. Sim.
Agora tá.
Agora você pode falar da concepção
do Beto Salada. Agora eu já ensaiei.
Ó que
bom.
É,
ó que maravilha. Beto Salada, ele é uma expressão máxima do meu cérebro sem censura. Tudo que eu vejo, eu vou falando como se fosse um trote. E eu não tenho censura pra fazer isso. A diferença é que quando o Amaury Júnior vai entrevistar alguém, ele faz um preâmbulo bonito. Estamos aqui com o Emilinho, capa da Colírio, um dos maiores chupeteiros. Do nada ele fala isso. Então, quando eu abordava as pessoas, eu era muito educado. E o Delari sabia que a gente ia gravando assim. Só que o cara com uma salada na cabeça tem uma licença poética.
Tem.
E quem criou isso daí? Entrou isso do Emílio? Não, o
conto não, não entrou, não entrou.
Quem criou isso, um dia, do nada, absolutamente do nada, Emílio Surita pede para a Dirce, que é o bar onde a gente come aqui, fala, Dirce, pega aí o alface. Ele pôs um alface na cabeça e eu falei, meu, será? Às vezes o Emílio dá umas piradas, assim, eu falei, meu, será que o cara tá falando sério? Será que eu vou meter um alface na cabeça? Isso. E eu lembro que o Ebele, que trabalha com a gente, trabalhou no Pânico na TV, os caras montaram um alface meio fake. Eu falei, puta, Ebele, os caras querem que eu vá com alface de verdade. Então, olha que surreal.
Não,
o cara tem que comprar uma silver tape, o Delari, colar alface, não fica legal na cabeça. É. Aí eu colocava uma touca de natação pra ficar com a salada na cabeça.
Era genial.
Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Era muito gostoso de fazer o personagem. Eu sinto falta, de verdade.
Do Beto Salário?
Porque, cara, eu sou um... Todo mundo tem sua timidez, né? Acho que a gente tem a nossa timidez. Só quando você faz esse personagem, você fala uns puta absurdo. É descer no elevador, cara, e começar a ver tudo que você vê das pessoas. É e ninguém ficava puto, né?
Mas eu tinha que te segurar, às vezes.
Às vezes eu me empolgava. Mas a gente tinha festas que eram muito... Meu, tem um cara... Bom, sabe o MC Lan, né? O MC Lan, clássico MC Lan do funk. Do nada, na pandemia, o MC Lan me liga e fala, mano, e o Moadib? Eu falei, quem é Moadib? Tem um cara aqui, eu e o Delari, a gente chama...
Dançarino.
Regininha Chupiró.
É essas coisas que a gente gosta, e ninguém entende. Tá num canto do cérebro que não sei se... Mano, pra que você... Moadib é um cara que faz a dança do ventre. Do nada, a gente contratou um cara que faz a dança do ventre. Então imagina você tá na festa, vem um cara meio do buffet, tá passando fatioli, vem um cara e faz uma dança do ventre.
Moadib!
E aí o MC Lan falou, cara, eu amo o Moadib. E aqui a gente quer criar um Moadib. Eu falei, meu, você tá falando sério? Então, olha como minha vida é aleatória.
Não faz sentido.
O MC Luck, pô, puta rapper, fudido, funkeiro, me liga e quer fazer um clipe com o Moadib. Por favor, Lan, se você estiver escutando isso, Delari Produções.
Pode chamar
quem viu, a gente tem que fazer o clipe do Moadib com o Condzilla.
Você levou um cara de recriação pra fazer, não, no meio do casamento. Casamento, mano, chato. Era no cara do ex-BBB lá. Tava muito chato o casamento.
Daniel, em Maresias.
Em Maresias. O que a gente fazer pra render a festa, velho? Cara, eu vou chamar um cara de recriação. E você pediu. Eu falei, sério, Daniel? Falei, então tá bom, você quer, fui lá.
Estrifolia.
Cara, daqui a pouco ele pegou, o cara pegou uma cordinha lá com a gincana. Foi a melhor hora do casamento, velho. E você lá no pianinho lá. Falei, Daniel, calma. Porque assim, o cara tava tocando na hora que a noiva tá entrando. Imagina a noiva entrando. E o Daniel só, pim, pim. Mano. Ele pega o piano, pim, 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 pim. Aí ele se empolga. E a noiva começou a dar uma olhadinha pra trás, assim. Eu acho que deu, né, Daniel?
Era uma molecagem, cara. É muita molecagem isso.
Era gostoso.
Você sente falta? Tô sentindo um ar de nostalgia aqui.
Eu acho que a nostalgia, ela é muito perto do fracasso. E vou explicar.
Eu adoro nostalgia.
Não, cara. Porque nostalgia, você quer ficar revivendo as coisas que você já fez. Eu acho que é do caralho. Você olhar o que você fez e falar, meu, isso foi muito foda. E foda-se. Porém, não tem como você não beber do teu sucesso passado, né, cara?
Sim.
Você quer usar um pouco desse recurso, porque vai te ajudar.
E foi o
Sérgio
fez,
Malandro,
né?
Que, porra, o Sérgio Malandro, ele vai fazer a Porta dos Esperados, ele vai fazer evento, vão contratar ele pra fazer uma publicidade, o cara não tem como se largar disso. Porém, eu acho ruim você fazer a mesma coisa, mesmo que você tente fazer uma coisa que não seja tão boa, igual o podcast que a gente tá tentando aqui, mas é uma tentativa, cara.
Não, fica tranquilo, temos mais 2 horas, né, Indio?
Então,
mais 2 horinhas.
Não, o Reginaldo quer almoçar, tem um tempo.
Tem o Reginaldo, né? De novo
tem,
aqui, né, pra fazer
não tem limite.
Pra ter a batida do Reginaldo aqui, quando ele quiser ir embora.
Vamos fazer o maior corte de todos agora? Pode falar mal à vontade do Edu Sterblich.
E do elenco
pra gente ganhar. É.
Você vai se ferrar. Você vai se ferrar.
Por quê?
Porque eu não vou. Não tenho nada. Já falei, já me perguntei.
Aquelas aspas.
Me pergunta. Então, ó.
É só pra ganhar audiência. Só pra ganhar audiência.
Não tenho o que falar do Edu pessoalmente comigo.
Eu vou chamar o Igor, então.
O Edu foi sangue bom pra caramba comigo. E as coisas que... Ó, vou te dar o corte, tá? Sabe por que... O Edu deu a resposta dessa treta. Ele deu essa resposta pro Diego Defante numa tweet, porque eu acho que começou o Bola, falou uma parada dele, ele foi lá e respondeu o que ele acha, o que aconteceu. Então ele acho que é uma treta mais coisa de empresário, é,
porque uma parada. O Edu era que não... chapa quente com a gente.
Você tinha algum problema com o Edu?
Tinha, fala aí aquele problema.
Nenhum. Então. Eu quero muito saber. Não, e aí, o que, que ele contou na Twitch? Vai, só pra gente render, o índio vai render os cortes.
É, o cara me mandou uma mensagem, pô, agradecendo que eu. Por que a gente vai falar do Edu? Vamos falar mal de outra pessoa que a gente gosta, né? Que a gente vai ter liberdade pra falar.
Tem que a gente não gosta. Não tem uma pessoa que a gente não gosta.
É, eu vou falar, eu sou um cara que eu. É uma bosta falar isso, mas eu não sei, eu, até uma fraqueza minha. Eu gosto de todo mundo, cara. É
até difícil... o Vesgo que nem gostava.
Assim, eu amo o Vesgo, cara. Olha lá, o Sterling. O cara puta sensacionalista. Aqui na Jovem Pan vocês já fizeram 30 não, cortes. O Edu é meu amigo que eu gosto. Eu gosto, não tenho, é, eu tenho zero pra falar dele, velho. Comigo ele sempre foi muito sangue.
Mas o que ele falou na Twitch? Vocês lembram ou não?
Não, vou pensar.
O que rolou?
Eu não lembro direito. Foi uma coisa meio lá. Mas,
mas nunca mais vou trabalhar com esse fio, colega.
Ah, mas isso é do Bola. Eu nem acho que o Bola tem essa treta, velho. Ah. Eu nem acho que ele guarda essa parada.
Mas você saiu bem com todo mundo lá, Zuzu?
Não tem um cara do Pânico que eu saí tretado, que eu não falo, que eu ligo pros caras, ligo pro Alfinete, ligo pro Vesgo. É, às vezes o Vesgo fala muito no telefone, mas eu gosto muito dele. Também. Mas o Vesgo é do caralho.
Eu amo o Vesgo.
Agora, mano, já falei isso aí. A real é que a gente acabou a convivência. Essas pessoas a gente não convive mais, mas não significa que não é amigo. Isso eu tenho com o brother da escola. Você para de falar com o cara. Lógico, porque você casou, a ou mina mudou, do cara pode ser mudou chata. De cidade, que foi ou o meu caralho, caso. Mas não tem essa relação de ter ódio de ninguém.
É... De alguém a gente deve equipe? Falar mal?
Alguém
de
da
quem
equipe?
Que a gente vai falar mal? Só pra dar um...
Vou falar bem você agora. Quer que eu capitalizar isso daqui? Não. Eu vou falar a verdade aqui. Se vocês quiserem capitalizar...
Não tem mais água, né? De
quem a água acabou.
Não tem mais
e
água.
E essa é uma, né, água que já tinha. Coronavírus, pelo amor de Deus.
Obrigado.
Eu acho que a gente falar as coisas do passado... Agora eu vou me expressar. Eu acho muito cuzão os cortes quando você fica... De verdade.
Vai lá.
Eu acho cuzão... Quando o podcast você fica, tipo, revivendo alguma parada que foi. Negativo. Aconteceu há 10 anos. Por quê? Porque esse cara tá numa outra história. É. Às vezes você vai reviver uma coisa que, mano, é muito melhor você olhar no olho. E eu sei que isso dá audiência, né? No próprio podcast. E os caras fazem super bem isso daí. O Vilela faz super bem, o cara vai lá contra. Só que vira um looping eterno dessa treta.
É, não precisa,
daí, né? O cara fala de um bagulho que, meu, tipo, aconteceu há 10 anos, do Rafinha. Que revive com o Gentili, ou vai falar do Edu ou do Bola, não acho que é positivo.
Também acho.
Porém, o que é positivo é a gente falar das coisas atuais. Existe uma treta, sim, no programa Pânico do Rádio.
Ah, você quer falar sobre isso?
Eu acho que isso que renderia.
Existe.
Não, uma isso aí, treta.
Isso é verdade.
Vocês podem falar que é pra zoar.
Não,
eu
é
adoro botar existe, a pilha, claro, mas tá com uma treta com esse negócio do Torinho. Quem que vai ser o melhor Torinho? Eu acho que os caras estão com sangue nos olhos.
Até, a gente até queria envolver o Alba, mas falei, Alba, você não tem nada pessoal com nenhum dos dois. Os dos dois é pessoal.
É, os caras querem jogar pra mim, o
Daniel,
o Torinho.
Você poderia contextualizar pra quem não tá entendendo essa história, por favor?
Perfeito. Num programa recente, faz o quê? Há dois dias, Morgado de um lado, Marinho do outro. Eu meio que acompanhei, cara, meio essa parada. E eu acompanhei de orelhada. Então o que aconteceu? Tem o Torinho, que é um cara da Bolsa de Valores. Vai,
todo
Torinho.
Mundo
carismático
gosta.
Pra cacete. Sucesso na Jovem Pan.
Que ninguém tem velho
vendendo mil cursos. Vai, Torinho, com o cupom Torinho. O cara vai.
Touro Pânico.
E aí os caras falam, esse cara é engraçado. Ele fala meio bêbado, né? Vai, Torinho. Ele tem um jeito engraçado de falar.
Tem
a desafinada. E, cara, esses caras são... Vocês são
olha lá, olha a thumb do Manauara lá.
Proibido de imitar.
E a thumb e a reação que ele pega dos dois.
Eu acho que tem várias tretas embutidas no mesmo lugar. Nos dois aqui. Tanto no Morgado quanto no Marinho.
É, os dois fazem o mesmo personagem.
Os dois estão meio apaixonadão, né? Pela mesma mina.
Sim.
Não sei, sinto alguma coisa lá. Também
sinto competições aí. Competições.
Não, eu acho que a treta é o Bolsonaro. É o personagem do Bolsonaro que começou a treta.
É, um é o Bolsonaro gordão, outro... Mas assim...
Um é magro, outro é gordo.
Eu acho que, só pra contextualizar, quando eles começaram a imitar, eu acho que o Morgado começou a pegar a imitação primeiro, realmente. E eu vi ele pegar primeiro. E acho que o Marinho falou, porra, mano, tô afim de fazer essa imitação. Foi isso. Acho que eles falaram assim. No programa, o Marinho falou de boa, é o jeito dele. Ele não fala de cuzão. Ah. Mas você acha que ele fala?
Não, acho que
não fala. Thumbs do Índia.
Você acha? Não,
tô brincando.
Não. Ah, tá.
Marinho é legal.
Você foi incoerente. Bom, mas aí eles começaram uma treta falando, ah, eu fiz imitação primeiro, não sei o quê. Quem será que vai fazer a melhor imitação? Não sei. Essa é a treta atual. E não é zoeira.
Ah,
eu não
é
acho
verdade,
que é zoeira. É zoeira, Delano?
Não é zoeira, velho.
É zoeira,
real, tá real.
Não é zoeira.
E os dois
mas...
ficam aqui, ó. Mas... Estão os dois aqui enchendo o
quero saco. Agradecer a presença Zuzu. Aqui de todos.
Oh, mano, Vida longa.
Mais um podcast. Uma horinha rapidinho
pra começar.
Vai ser um sucesso.
Vai, pô. Já saiu na UOL aqui, mano.
Tá uma loucura, fio.
Já tem mais 10
minutos. Mas tá fila aqui programado. Deixando o Reginaldo pra jantar mais tarde.
Reginaldo se ferrando aqui.
Mas ó, só.
Coitado, desculpa, Reginaldo.
Muito obrigado a todos vocês.
Você é o melhor cara que dá entrevista no Brasil. Você sabe disso.
Porra, né?
E
militou.
E você volta amanhã. Minha irmã,
você ir no Vilela, inclusive.
No Vilela.
Ele pediu.
Vilela tá bravo. Eu vou no Vilela. Tá puto, Vilela.
Eu vou ser o cara que vou dar entrevista várias vezes aqui, porque sabe qual foi o destaque?
A gente não tem convidado.
Destaque? Índio.
Índio Maria.
Ah, obrigado.
Eu imagina. Acho, sim. Índio Show. Sem polemizar. Ah, deve ter umas histórias do índio.
Você chora.
Eu sei que é meio pesada, sim, mas deve ter coisa abuso. Não quero tocar nesse assunto.
Tem. Da minha parte se ou mexe. Comigo?
Não sei, se eu, não sei. Mas coisa que ele chorou,
Índio Show.
Mulher que chifrou ele,
tem.
Ou rapaz que ele gostava.
Tem
não sei também. Nem isso. Não tem nem sei sua sexualidade, com todo tem. Respeito. O próximo, eu quero ser convidado. Pro próximo podcast, pra entrevistar o Índio.
Claro, vamos marcar, Daniel. Amanhã a gente tá
vem,
de volta.
Semana que vem.
Valeu, galera. Obrigado. Valeu,
obrigado, Zuckerman.
Tamo
muito
junto.
Prazer.
É nóis.
Beijo pra todos.
Valeu.
Quero agradecer a todo mundo aí também, é nóis. Valeu.
Puta, desanimado.
Nossa, cara. Não, vamos acabar. Cara, ele não quer fazer isso. Tchau, gente. Obrigado pela...
Valeu, Reginaldão.
Valeu, Regis.
Pela audiência.
Muito
obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Beijo pro Dimitri. Tá bom, então.
Beijo pra todos.
Tchau aí. Índio
abusador.
Foi embora. Tchau.
Cara, mandou um puta absurdo.
Muito obrigada e boa noite.